Professor René Mendes, diretor de Relações Internacionais da Associação Nacional de Medicina do Trabalho no Brasil, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU. Professor, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, alertou que 2,3 milhões de pessoas morrem anualmente devido a doenças e acidentes de trabalho no mundo inteiro. Qual é a situação no Brasil e nos países de língua portuguesa na Europa, África e na Ásia?
Primeiro, uma saudação aqui diretamente de Frankfurt, onde estamos no Congresso. E, de fato, esse número é um número que a OIT estima, mas as estimativas escondem uma disparidade muito grande no mundo e nos nossos países também, porque nós dividimos pelo menos assim, o setor formal de trabalho, que onde os dados são enviados para o Seguro Social, para os Ministérios do Trabalho, que alimentam as estatísticas da OIT, e um setor invisível da economia, e aquilo que nós chamamos de setor informal, que é mal conhecido em todos os aspectos, inclusive quanto aos riscos do trabalho e às estatísticas de acidentes de trabalho e das doenças relacionadas ao trabalho ou doenças sociais. Então, os números são números, vamos dizer assim, uma estimativa sempre, vamos dizer assim, uma média, e escondem extremos de empresas e setores bem desenvolvidos com áreas e setores muito mal desenvolvidos e até ocultos frente às estatísticas oficiais. Isso é um fenômeno do mundo, é um fenômeno dos nossos países, e nós vivemos com essa falta de equidade até nos dados e nas estatísticas.
Bom, professor, o que pode ser feito, na sua opinião, para reduzir esse número de acidentes e mortes?
Bom, na verdade, o entendimento, vamos dizer, prevalecente é que quando existe empregador, e isso é uma condição que nem sempre se aplica, a responsabilidade primária é de quem gera o emprego, quem gera o risco, quem gera as condições de trabalho. A responsabilidade primária é de quem oferece o trabalho, quem cria as condições de trabalho. Obviamente, a visão da OIT é uma visão tripartite. Este congresso foi todo concebido num entendimento tripartite, do tripartismo, assim chamado, onde existe, então, uma responsabilidade dos governos, uma responsabilidade dos empregadores e uma responsabilidade dos próprios trabalhadores. Essa visão tripartite. E, portanto, aos governos cabe definir as políticas públicas, cabe proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores mais desorganizados, mais frágeis, mais vulneráveis. Esse é um dos temas do Congresso, é justamente chamado de grupos especiais de risco, os mais vulneráveis. E aos empregadores, naturalmente, cabe oferecer condições de trabalho decentes. A mensagem da OIT tem sido o trabalho decente. O trabalho decente ou digno, segundo a linguagem prevalente em Portugal e no Brasil, decente, mas o conceito é o mesmo. É um trabalho em que, além de as condições não afetarem a saúde e segurança das pessoas, ele também permite aos trabalhadores a organização deles, no sentido de organização tanto associativa, sindical, como também a organização deles em prol da sua defesa, da defesa da sua saúde e segurança. São os grupos formados pelos próprios trabalhadores. Em suma, é uma tarefa complexa para três partes, pelo menos, para os governos, para os empregadores, principalmente, e para os trabalhadores, como sendo eles mesmos os sujeitos principais das ações de saúde e segurança, para proteger contra os acidentes e contra as doenças.
Bom, professor, o tema desse 20º Congresso Mundial sobre Segurança e Saúde no Trabalho, que o senhor está participando aí na Alemanha, é um modelo sem acidentes ocupacionais sérios ou fatais é possível. A minha pergunta é, isso é realmente possível? Uma ideia de não se haver acidentes de trabalhos fatais no mundo real?
Esta é uma meta, né? Na verdade, as organizações internacionais, né, as próprias Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, todas trabalham com horizontes ideais. Né? E esse horizonte ideal é que realmente o trabalho sirva para ganhar a vida no sentido básico de meio de vida, mas também para não perder a vida, seja morrendo, seja adoecendo, seja tornando-se incapaz ou adquirindo uma incapacidade para o trabalho. É uma meta, é um objetivo, sem dúvida, porque o raciocínio é o oposto. Assim, não se aceita nenhum outro número que não for zero. É o conceito da chamada evitabilidade, ou seja, é uma questão cultural de que o trabalho não necessariamente deve ser acompanhado por adoecimento ou por perda da capacidade para o trabalho ou com perda da vida. Então, é uma questão de mudar a cultura, porque ainda existe uma cultura que admite que adoecer ou se acidentar faz parte do trabalho. Uma expressão comum em nossos países é os ossos do ofício. E isso é uma questão cultural enraizada de que as pessoas, ao trabalhar, estão expostas a riscos e algumas delas, que saem para trabalhar, não voltam mais para casa, vão para o hospital ou vão para o cemitério. Essa é uma questão fundamentalmente de mudança de cultura. Isso é a mensagem central aqui do Congresso, a chamada cultura da prevenção. Então, de fato, o zero é uma meta. Agora, se for feito da forma artificial, com a ocultação de estatísticas, ocultação de dados, ocultação de eventos que vão ser, vamos dizer assim, de alguma forma investigados, e em vez de serem investigados, estão ocultados, o efeito será então oposto. Essa meta se tornará, vamos dizer assim, contraproducente, será ruim para as pessoas, ruim para os trabalhadores principalmente. Mas nós somos otimistas, a OIT, a Organização Mundial de Saúde, todos os grandes, vamos dizer, stakeholders, grandes players internacionais na área da saúde e segurança, e aqui também está presente a Organização Mundial de Saúde, a OMS, acreditamos todos juntos que temos que ter metas ambiciosas, e a meta é zero.
Professor, uma forma de tentar reduzir isso seria, por exemplo, punir ou com multa em dinheiro ou com pena de prisão quem descumprisse a ordem, e isso vale tanto para empresários como para trabalhadores, para as empresas ou trabalhadores. Quer dizer, se o empresário forneceu o material de segurança, por exemplo, e o trabalhador não usá-lo, ele deve ser punido. E, da mesma forma, no vice-versa, se o proprietário, o dono da empresa, não fornecer o material de segurança, por exemplo, ele deve ser punido. O senhor acredita que isso ajudaria a reduzir esse número?
Não é a nossa visão, não é a visão prevalente. A visão prevalente é uma questão de mudança de cultura, depois passa pelo caminho da educação para o trabalho seguro, passa para a questão do direito ao trabalho seguro, seguro e saudável, e há enfoques, vamos dizer assim, muito mais construtivos no sentido de que a punição venha a ser a última das medidas, se houver deliberadamente evidências de negligência. E então existem punições, várias seguradoras utilizam o recurso de elevar a taxa do seguro, né, o prêmio do seguro, assim chamado, quanto que a empresa recolhe para a seguradora. Isso é um mecanismo já muito antigo e que é uma espécie de, o que nós chamamos de bônus e malus, que a empresa previne e recebe reduções do custo dos seguros, é o bônus. Se a empresa não previne e acontecem acidentes, ela é penalizada com o aumento das taxas de seguro. Esse é um mecanismo, vamos dizer, para incentivar e para penalizar mecanismos financeiros. Só em último caso, que aí já não é iniciativa dos governos, mas da Justiça, do Ministério Público, dos procuradores, a penalização criminal. E essa já é uma situação mais extrema, não é a última das abordagens. Nós estamos num movimento ainda muito grande de conscientização, de mudança de cultura, de educação pelo exemplo, e também em algumas regiões do mundo ainda muito a percepção e o uso do conceito de que o trabalho seguro e saudável é um direito humano fundamental ou básico. É o direito ao trabalho seguro e saudável. Essa é a bandeira. Então, a luta é uma luta política, é uma uma luta, naturalmente, com as legislações dos países, e isso nós somos muito desiguais, infelizmente, mesmo dentro dos nossos próprios países. Há muita desigualdade, há setores bem desenvolvidos que alcançaram estatísticas maravilhosas e há setores muito mal desenvolvidos. E há aqueles casos típicos que estão sendo aqui tratados neste Congresso, por exemplo, de doenças que já não precisariam existir, como, por exemplo, as doenças causadas pelo amianto ou asbesto, que é uma, talvez, a doença mais prevenível possível, e, ao mesmo tempo, ainda ela cresce a incidência desses problemas graves, com câncer de pulmão e outros problemas muito graves, porque ainda se utiliza uma fibra sabidamente produtora de câncer, né? Carcinogênica, como nós dizemos. E então a questão é dizer, para esses casos, teria que acabar com a... teria que ter o banimento, a proibição de substâncias cancerígenas que já são conhecidamente tóxicas, perigosas e letais. Então, veja, são focos diferentes, focos de consciência da sociedade, focos de consciência dos trabalhadores para pleitear, focos de consciência dos empregadores para evitar aquilo que vai causar problemas para o seu empregado e também que vai causar depois indenizações pesadas, né? Então, na verdade, o acidente não interessa para ninguém e as doenças relacionadas ao trabalho também não interessam para ninguém, elas deveriam ser, elas poderiam desaparecer.
Professor, o senhor citou a educação como um ponto primordial nessa mudança. O senhor acredita que hoje as universidades brasileiras estejam formando profissionais em segurança no trabalho suficientes para atender a demanda?
Na verdade, são duas dimensões. A resposta deveria ser dada em duas dimensões. Uma é assim, todos os profissionais, independente, principalmente os engenheiros, os que trabalham na concepção dos processos industriais, da concepção dos processos de trabalho, deveriam ter a sua formação em saúde e segurança, principalmente na prevenção de acidentes, já na concepção do projeto, já no próprio desenho, no layout, na escolha do equipamento, na escolha do produto químico, na escolha da planta, do processo tecnológico em si. Esta, creio que é a carência maior que ainda temos nos países que nós estamos aqui, com quem nós estamos conversando, país de língua portuguesa, mas é um fenômeno universal. A grande carência é essa. Depois temos os que são especialistas na matéria, né? Os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho, os higienistas do trabalho, os toxicologistas, os ergonomistas, né? E de um modo geral faltam esses profissionais em todo o país, faltam. Mas eles, vamos dizer assim, são assessores, são consultores. O que eu estou me referindo como mais dramático é a questão da formação, já desde as escolas técnicas, como também nas universidades, o elemento segurança do trabalho, prevenção de acidentes do trabalho e de doenças do trabalho é muito pobre, é muito carente, infelizmente.
Professor, qual é o maior desafio em relação à segurança no trabalho?
A segurança do trabalho e a saúde dos trabalhadores são um desafio e um patrimônio da sociedade desenvolvida. Então, ela vai muito além dos esforços e das políticas de governo, das políticas dos ministérios do trabalho, dos ministérios de saúde. Ela é uma agenda da sociedade, é uma agenda indicativa, vamos dizer assim, do grau de evolução de uma sociedade e de um país. Portanto, é uma matéria para ser apropriada por todos os atores sociais, na educação, nas políticas públicas, nos próprios processos tecnológicos, de sorte que ela seja apropriada dentro de uma ideia que hoje é muito forte, chamada sistemas de gestão. Vamos também chamar sistemas de gestão de saúde e segurança, são aqueles que envolvem todos os atores sociais e as organizações, principalmente quando elas vão se instalar, quando elas vão escolher seus processos tecnológicos. Não é uma questão de fiscalização do Ministério do Trabalho, nem uma ação necessariamente só do sindicato. Ela deve ser uma bandeira da sociedade moderna que não admite que o trabalho penalize pessoas que trabalham. Pelo contrário, o trabalho é visto e deve ser visto como o maior determinante social da saúde.
Professor René Mendes, diretor de Relações Internacionais da Associação Nacional de Medicina do Trabalho no Brasil, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Um abraço a todos, boa tarde, boa noite. Saudações de Frankfurt, Alemanha, para os que não ouvem idioma português. Abraço, obrigado.